CBN Total. Apresentação, Marco Maciarelli.
É, vamos lá. O ministro da Economia, Paulo Guedes, pensa em acabar com o programa Farmácia Popular, que atende 21 milhões de pessoas com remédios de graça ou com desconto para asmáticos, hipertensos e diabéticos, entre outros. O professor Alessio Tony Cavalcante de Almeida, doutor em Economia Aplicada e professor da Universidade Federal da Paraíba, fez o estudo desse programa ao longo de 4 anos. Professor Alessio, como vai o senhor? Boa tarde.
Boa tarde, Marco. Tudo bem com você?
Tudo bem. O senhor fez um estudo sobre a questão da farmácia popular e qual que é o resultado desse estudo e qual é o impacto se, por acaso, esse programa for descontinuado?
Marco? Desde 2016, eu venho atuando em pesquisa para tentar fazer a avaliação do programa Farmácia Popular. Então, eu fiz uma série de estudos, né, tentando mensurar equidade, efetividade, né, e levantar essas informações para tentar melhor subsidiar o programa. Então, analisando desde o seu início, desde 2004, né, quando o Farmácia Popular começou, a gente levantou uma série de informações sobre internações hospitalares, né, de asma, diabetes e hipertensão, que são os três grandes destaques do programa, né, em termos de alocação e acesso. E nós observamos, de forma geral, que o programa ele tem um impacto muito substancial na redução de internações hospitalares. Então, de 2004 a 2016, no primeiro levantamento que fizemos, a redução ela foi, em média, de 28% por ano no número de internações hospitalares evitadas pelo programa Farmácia Popular no que diz respeito a asma, diabetes e hipertensão, só levando em conta essas três doenças. E também, vale destacar, um efeito bastante substancial na redução de óbitos por essas doenças, em torno de 8%. E se a gente levar em consideração, Marco, só o período em que o programa teve um crescimento maior em termos de acesso, que foi a partir de 2011, com o Saúde Não Tem Preço, que foi uma campanha que fez com que o medicamento para diabetes, asma e hipertensão não tivesse mais copagamento, se fosse gratuito. Então, essa mudança aumentou ainda mais o acesso desse medicamento. E a partir de 2011 até 2016, quando a gente classifica esse período, o efeito de internações chega quase a uma redução de 50%, né? Então, é um efeito realmente bastante substancial. Então, de partida, eu vejo com preocupação esse tipo de discussão, né? Eu acho que é um programa que atende, né, como você bem adiantou, aproximadamente 20 milhões de pessoas no Brasil, né? Só para hipertensão, são quase 6 milhões de pessoas que demandam farmácia popular. Então, eu acho que é bastante preocupante essa discussão sobre o encerramento do programa, sem que haja de forma uma análise mais criteriosa, né, sobre os possíveis efeitos, né, caso esse programa venha a se encerrar.
É, a alegação aqui do ministro, ele faz uma avaliação de a possibilidade de extinguir a farmácia popular, considerando ineficiente na área econômica por contemplar todas as pessoas, independentemente da renda. Então, aí, essa é a afirmação, é porque o ministro Paulo Guedes está avaliando fazer a extinção. Porque não é só quem tem a baixa renda é atendido, né, professor? Tem pessoas que têm esses problemas de saúde, quando vão numa farmácia, tem a opção, né? O próprio médico já prescreve o medicamento, ele vai lá e pode receber gratuitamente ou até mesmo ter um desconto muito grande na compra desses medicamentos.
Marco, analisando as receitas do Farmácia Popular, a gente observa que majoritariamente as pessoas que acessam o Farmácia Popular são pessoas que têm receitas de origem do SUS. Então, o programa ele também cumpre um papel relevante de acesso a medicamentos para usuários de baixa renda, né, que tem como principal fonte de acesso o Sistema Único de Saúde. E mesmo os indivíduos que estão fora do SUS, né, a gente observa que a extinção por si só, ela gera custos para o governo, porque isso tende a aumentar os custos com o tratamento, né? Então, Muito embora o governo ele queira economizar, né, o farmácia hoje está com um orçamento previsto de 2,5 bilhões, então se o governo resolve encerrar esse programa, ele também vai ter um custo potencial e um maior custo com o tratamento em si da doença, já que isso pode levar uma descontinuidade de tratamento pela redução de acesso.
Uhum.
Então, isso pode agravar, né, o número de internações hospitalares. Inclusive, Marco, isso pode afetar até questões presidenciárias, né? Então, se você tem doenças como diabetes, né, tem hipertensão que geram sequelas graves, né, que podem, inclusive, fazer com que o usuário ele venha se aposentar de forma precoce, né? Isso também tem impactos substanciais na previdência. Então, quando você mexe em um programa desse nível, como eu falei, ele tem que ser muito avaliado devido às devidas devido ao número grande de sequelas que ele pode gerar, né, em todos os setores, desde a área de saúde, também do ponto de vista previdenciário e econômico.
E vale salientar, né, que alguns medicamentos que são permitidos que você retire na farmácia popular são os medicamentos mais baratos, né? Por exemplo, para o diabetes, a metformina, que é um remédio que não é muito caro, né? Professor, não sei se o senhor sabe mais ou menos o custo dele, é em torno de R$7, R$8, e vale salientar que os remédios mais caros, né, que para quem tem o tratamento do diabetes, esses remédios chegam a custar 200, os mais modernos, né, R$200, R$300. Esse que eu citei é um remédio basicamente muito mais em conta, né, do que os remédios mais novos lançamentos. Eu acho que o governo está agindo errado se o ministro Paulo Guedes quiser fazer a extinção desse programa, né?
Com toda certeza. Só para ter uma noção, a gente fez uma estimativa, viu, Marco? Só com a redução de internações hospitalares em 2016, que foi a época do estudo, a gente estimava só com hospitalizações evitadas, o governo tinha uma economia direta de R$250 milhões. Só evitando internações em decorrência do farmácia popular. Então, você vê que relativamente o acesso, então só para você ter ideia, no Brasil a taxa de cobertura do programa é quase 80%, né? Então eu tenho quase 80% dos municípios atendidos pelo farmácia popular. Na região norte e nordeste, regiões que tradicionalmente têm mais problemas socioeconômicos, né, menor desenvolvimento, o programa cumpre um papel importante também no que diz respeito ao atendimento de municípios e de regiões que têm dificuldade de acesso crônico a esse tipo de medicamento. Então, é bastante preocupante. Eu acho que valeria a pena uma maior reflexão do governo, né, em relação a todos os custos e benefícios, né, do programa, para, de fato, não fazer uma medida precipitada e impactar diretamente na vida das pessoas que realmente necessitam desse tipo de tratamento.
Eu acho que vai de encontro aí uma pressão não só dessas pessoas que se utilizam da farmácia popular, como também da Câmara, do Senado. Eu acredito que o presidente Bolsonaro vai vetar essa ideia aí do ministro Paulo Guedes, que não anda lá muito bem, né? Está recebendo muitas críticas, principalmente do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e de outros setores. Acredito que o presidente Bolsonaro vai ter um bom senso e não vai acabar com esse programa. É o que a gente torce, viu, professor?
Também estamos na torcida aqui e, se depender dos estudos, eu estou aqui continuando essas análises para tentar subsidiar cada vez mais com informação, né, para tentar fazer com que a política seja feita baseada em evidências, né? Então, isso é fundamental.
E como o senhor é um professor de uma universidade federal, esses estudos chegam até o Ministério da Economia?
Esse em particular, Marco, ele foi alvo de um projeto que foi desenvolvido junto ao antigo Comitê de Avaliação de Políticas Públicas Federais. Inclusive, a gente lançou até um capítulo de livro, né, com os resultados desse estudo, e o Ministério da Fazenda, na época, né, participou diretamente, né, da análise. Então, eu acho que os técnicos do Ministério, também o IPEA, né, que é uma instituição de pesquisa vinculada ao Ministério da Economia, ele tem plenas condições de disseminar, até porque esse estudo ele foi feito em parceria com o IPEA. Então, eu acho que a nossa equipe lá, tanto da universidade quanto do IPEA, está com plenas condições de tentar subsidiar melhor aí o que for preciso, né, o governo com mais dados, com mais evidências, para tentar fazer com que se evite tomar medidas de forma precipitada que tem um impacto negativo aí para a vida do cidadão.
É, o senhor convocar aí os parlamentares, os deputados do estado aí da Paraíba, já que o senhor representa o estado da Paraíba, e pressionar aí o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes, né, para que ele pare com essa ideia, né? Se é um projeto que está funcionando, está ajudando, está diminuindo o número de internações, o Brasil está economizando com outros casos, isso não pode continuar, isso não pode acabar, tem que continuar. É, muito obrigado, viu, professor Alessio? Parabéns pelo estudo. Parabéns pelo estudo. Precisamos
muito
de
obrigado.
Pessoas assim, o país precisa de profissionais desse gabarito para que ajude, né, a gente ampliar o horizonte, né, do Ministério, do governo, dos governos estaduais, dos governos municipais, para que se façam estudos e trabalhem em cima desses estudos baseados em pessoas que são doutores nesse assunto. Parabéns, viu, professor?
Eu que agradeço, Marco, pela oportunidade. Desejo uma boa tarde a todos.
Uma boa tarde e um bom feriado aí para o senhor, viu?
Obrigado também.
Muito bem.